Próximo assunto, rede de pesquisa solidária divulgou nesta semana uma rede, né, que reúne mais de 100 pesquisadores de instituições, inclusive USP. A gente tem trazido para você todos os detalhes das notas técnicas que este grupo de pesquisadores realizam. Bem, o tema mais atual é sobre a questão dos profissionais de saúde. Há um cálculo aí de que existam cerca de 5 milhões de profissionais de saúde no país e que devem estar no grupo prioritário para receber as primeiras doses das vacinas contra a Covid-19. Essa nota técnica fala da vacinação prioritária contra a Covid, portanto, para os trabalhadores da saúde no Brasil. O processo de vacinação, de imunização, começou nesta semana e fica a preocupação de como isso deve transcorrer. Qual é o grupo prioritário entre as prioridades? Quer dizer, os profissionais, enfermeiros, médicos, outros profissionais ligados a essa área. A gente vai trazer os detalhes desta análise com o professor Mário Scheffer. O doutor Mário Scheffer é do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Ele é responsável por essa nota técnica e conversa com o nosso ouvinte agora. Bom dia, professor Mário, como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvinte da Rádio USP.
Muito obrigada por trazer aqui essas informações para a gente. A gente vem acompanhando com muita atenção esse tema da imunização e sabemos, claro, que os profissionais de saúde estão no grupo prioritário. Mas a gente tem uma situação, e vocês fizeram essa análise, quer dizer, da situação real. Quantos profissionais são? Teremos vacina para que parcela deste grupo nos primeiros meses? Como é que está a situação em relação aos profissionais de saúde?
Na primeira, dizer que iniciamos a semana com duas excelentes notícias, né? A aprovação pela Anvisa do uso emergencial de duas vacinas e o início, né? O início tão esperado, ainda que tardio, né? Depois que mais de 50 países iniciaram a imunização, o Brasil finalmente inicia nessa semana a vacinação. Mas, infelizmente, não há, no momento, vacina disponível para atender nem mesmo o primeiro grupo definido como prioritário, que são justamente os profissionais de saúde. Então, nós calculamos, é um cálculo conservador, né, em função também das limitações, das bases de dados disponíveis, mas são pelo menos 5 milhões de pessoas o número de profissionais de saúde no país, né? Portanto, seriam 10 milhões de doses se mantida essa preconização para essa primeira vacina disponível, que é a Coronavac, né? E isso, Roxane, ouvinte, sem contar as pessoas com mais de 75 anos, né? Os idosos que vivem em asilos, em instituições, que também estariam nessa primeira fase. Então, vejam que o número inicial de 6 milhões de doses, e concretamente, né, esse quantitativo que foi distribuído aos estados desde segunda-feira, ele é totalmente insuficiente, né? E há hoje incertezas, né, sobre quando haverá a entrega de mais vacinas, né, tendo em vista essa total dependência dos insumos da Índia e da China, que não vieram, né, nós não temos ainda uma data precisa disso acontecer. E aí é muito importante dizer por que, que os trabalhadores da saúde, eles são prioritários. Sim. Né? Isso ocorre aqui e em todos os países que já começaram a vacinação, porque são eles que sustentam, que preservam o funcionamento dos serviços de saúde. Isso, ainda mais nesse momento, né, ainda de descontrole da pandemia. Né? Os profissionais também, uma parcela desses profissionais tem um risco maior de exposição, né, ao coronavírus. E no local de trabalho eles podem transmitir o vírus a outros profissionais e até mesmo a pacientes mais suscetíveis. Agora, vejam que é um grupo numeroso, é um grupo muito heterogêneo, muito diversificado de pessoas, e nós não temos vacinas para todos eles, né?
Essa é a segunda questão, quer dizer, detalhar um pouco esse grupo, né? Porque a gente fala de enfermeiros, médicos que estão ali na frente desse atendimento, tem muito trabalhador formal, tem muita gente contratada, muitos profissionais foram contratados, inclusive sem vínculo formal, mas estão trabalhando permanentemente, aliás, muitas das enfermeiras, inclusive, que receberam vacina já. E como é que faz esse cálculo? Quer dizer, como é que você dimensiona um pouco esse grupo? Que parâmetros devem ser utilizados para entender exatamente, né, até onde vai chegar esse atendimento nesse primeiro ou num segundo momento, enfim, né? Porque provavelmente a gente vai precisar de mais meses.
Como eu disse, é um grupo muito, é um grupo diversificado, numeroso, né? E devem ser considerados, como você mencionou, não só as profissões tradicionais, como os médicos, enfermeiros, né? Mas também quem trabalha nos serviços de saúde, com transporte de pacientes, recepção, segurança, limpeza. Estamos falando dos hospitais, mas também, muito importante, as unidades básicas de saúde que têm o primeiro contato, que fazem triagem, encaminhamento de pacientes, uhum, né? E muita gente que não está em serviço de saúde, né? São, por exemplo, os cuidadores de idosos nos domicílios, pessoas que têm empregos informais e outros, né, que estão com vínculos, né, informais, precários. Enfim, os profissionais têm níveis diferentes também de risco, né, diante da Covid. E a meta tem que ser a cobertura, a vacinação de todos os profissionais. Mas nesse momento de escassez, é preciso priorizar, né, uhum, quais profissionais serão vacinados, né? Então, o que a nossa nota também ressalta é que, nesse momento, como não há planejamento, não tem diretriz nacional clara, né, os estados e municípios e até os grandes serviços, eles passaram a estabelecer critérios próprios para vacinar os profissionais de saúde, né? O que provavelmente fará com que parte dessas vacinas não cheguem a profissionais que terão, que deveriam ter a prioridade dentro do grupo prioritário, né? Então, há uma descoordenação nesse momento, nesses dias, uma interpretação distinta, né? E com uma total escassez de vacinas, né? Municípios, vários municípios receberam vacinas que não dá nem para a quinta parte, para a terça parte dos profissionais de saúde que atendem diretamente pacientes, né? Então, é preciso, nesse momento, definir quantos são os profissionais, como eles vão ser reconhecidos, né? São listas dos empregadores, né? Vai exigir comprovação de vínculo, registro, né? Como que esses profissionais vão ser contatados, onde eles vão ser vacinados, né? Se em todos os serviços, se vão ter polos específicos, né? E o que recomendamos, que na verdade é como os países têm, uhum, têm resolvido esse início da vacinação, é um sistema de hierarquização de riscos, né? Caracterizar os profissionais pelas atividades desempenhadas, né? E aí fazendo ajustes, cronogramas em cada local, né? Tem que priorizar os trabalhadores que se encaixam em alguns critérios. De fato, aqueles que têm maior grau de exposição em função do trabalho que eles executam, né, contato direto com os pacientes, aqueles também que têm maior risco de, né, pelo tipo de trabalho, de transmissão a pacientes, a colegas de trabalho, e o risco individual, né, muitos profissionais com idade avançada, né, e também portadores de doença pré-existente, que deveriam ter a precedência, né? O que tem sido feito, né, pelos países e agora os prefeitos, os secretários municipais, estaduais de saúde que receberam doses mínimas, quantidade mínima de doses, deveriam alcançar primeiro quem trabalha em ambiente de alto risco de infecção, né? Enfermaria, UTI, quem atende paciente com Covid, né? As unidades básicas que estão fazendo a triagem, encaminhamento de paciente, dos serviços, né, de urgência e emergência, SAMU, maternidades, né? E como nós falamos, não só médicos, enfermeiros, técnicos, mas quem transporta paciente, quem está na recepção, na limpeza. É o que nós chamamos da linha de frente de atendimento,
sim,
à Covid.
Sim.
Né? E num segundo momento, né, e essa expectativa, quer dizer, essas diretrizes, elas têm que ser modificadas, atualizadas, né, conforme também a disponibilidade de mais vacinas. Aí sim, quem trabalha em serviços que atendem o público em geral, não estão na linha de frente do atendimento em Covid, né? E depois, né, profissionais que exercem atividades sem contato com o paciente, atividades de ensino, pesquisa,
então,
né, profissionais
tá dizendo,
que trabalhando remotamente em casa, né? Então, isso para depois, né? Isso nesse momento, eu acho que conforme o aumento da oferta, da diversidade de vacinas, né, porque além de pouca vacina, nós temos apenas um imunizante, de fato, hoje, né, desde segunda-feira, é disponível. Né? Uhum. Então, vão surgindo novas vacinas, né, se o Brasil tiver a capacidade, né, de incorporar outros imunizantes, além desses dois previstos, né, e com isso ampliar, né, vai ampliando, né, as populações-alvo, né, que receberão essa vacinação.
Então, doutor Mário, a nota técnica recomenda esses critérios, que certamente serão determinados pelas autoridades locais, que estão ali mais próximos da realidade, usando esse, priorizando, né, trabalhadores de saúde nestes critérios, maior grau de exposição, não necessariamente a contratação, né, profissional, mas a atividade que eles estão exercendo naquele momento como risco de transmissão a pacientes e também um risco individual, né? Como o senhor disse, tem também, além de ser profissional de saúde, tem às vezes um risco pessoal de saúde, uma comorbidade. Então, isso pode trazer uma situação um pouco mais tranquila no sentido de priorizar nesse momento, que é disso que estamos falando agora, né? Para recebimento da vacina, destas duas doses da vacina. Essa é a recomendação clara para a gente concluir da nota ou algum outro aspecto para concluir?
Não, é exatamente isso, né? E sempre, né? Sempre guiados pelas evidências científicas, mas nesse momento, com muita transparência e muito senso de justiça na distribuição de vacinas, né? Uhum. Infelizmente, ainda insuficientes. Então, é isso, né? A ética, a justiça, a transparência que tem que guiar as decisões sobre prioridades de vacinação nesse momento.
Uhum. Muito bem, essa nota fica à disposição, as pessoas podem também, a gente vai publicar também, né? Para quem quiser os detalhes, a gente fez um resumo, né, professor, disso tudo, mas a nota é bastante completa e as pessoas vão poder ter acesso depois que a gente publicar, inclusive, essa entrevista em nosso portal. Eu quero agradecer muitíssimo a atenção do professor Dr. Mário Scheffer, que é do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, colabora com esse grupo de pesquisa e é responsável por essa nota técnica 26 da Rede de Pesquisa Solidária. Muito obrigada, Dr. Mário.
Eu que agradeço.